Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para uma informação, uma notícia muito preocupante para os produtores de hortifruti granjeiros, os produtores de verduras, de legumes e de frutas de forma geral. A partir de fevereiro do ano que vem, portanto daqui a 5 meses, a Anvisa, os fiscais do Ministério da Agricultura, conjunto com o Ministério Público, vão começar a multar os produtores que não tiverem rastreabilidade na produção de tomates, pepino, alface, repolho, batata, citros de forma geral, laranja de forma geral, maçã e uva. Ou seja, a partir de fevereiro, a partir do dia, no começo de fevereiro de 2019, haverá multas. É a NR02, que já está aprovada, assinada inclusive pelo Ministério da Agricultura, e que nesse instante, nesse período, está no período da orientação da informação, coisa que nós estamos fazendo nesse instante. E depois dessa bateria de citros, maçã, uva, batata, alface, repolho, tomate e pepino, virão melão, morango, coco, goiaba, e assim vai, para que de formas até agosto de 2019, praticamente todos os produtos de hortifruti granjeiros estarão enquadrados nessa orientação, nessa NR02, assinada pelo Ministério da Agricultura, pela Anvisa e com a supervisão do Ministério Público. É a necessidade, a orientação, a exigência de rastreabilidade praticamente em todo o setor da produção. Eu falo agora com vocês com Jean Paulo Busa, um especialista em rastreabilidade, a quem eu pergunto, Jean Paulo, isso é uma boa ou má notícia?
Eu sou otimista em relação a ela, porque pode trazer uma elevação de qualidade, uma melhoria dos nossos processos muito importante para a cadeia toda, né? É um setor fragmentado, é um setor fracionado em termos de organização, como estrutura de cadeia produtiva, necessita de regras melhor definidas. Eu acho que pode ajudar muito a elevar o padrão de qualidade de tudo que é comercializado.
Agora, evidentemente que essa normativa está vindo por exigência do consumidor lá na gôndola.
Nós temos hoje no Brasil um Código de Defesa do Consumidor que é muito adiantado em comparado a outros países, né? Países não só aqui da América do Sul, mas outros continentes também. É uma realidade nossa, um consumidor que está antenado com essa questão da saúde e pressiona, ele quer informação. O tema, a origem, a palavra origem, ela é muito forte hoje na cabeça, principalmente do público dos grandes centros.
Ou seja, a origem quer saber de onde veio aquela fruta, aquela verdura, aquele legume. Qual é a origem? Como foi preparado e como chegou até a minha mesa, é isso?
Exatamente. Então, quem foi o responsável, que caminho percorreu e, eventualmente, o que foi utilizado no sistema produtivo daquele produto?
Porque todos nós somos consumidores, você, sua filha, em casa também, todos nós somos consumidores. Então vamos dizer assim, que essa é a boa notícia. Agora a má notícia é que começa a fiscalização e, por conseguinte, as multas.
Assim, se realmente o processo seguir do jeito que ele está desenhado, e eu acho que difícil voltar atrás, porque tem essa pressão da sociedade, né? O ente consumidor, o elo consumidor, está de olho nesse ponto, realmente vai ter multa, vai ter uma pressão maior para se resolver os problemas. Agora, eu acho que também, assim, voltando para a questão da oportunidade, eu acho que difícil todos resolverem isso isoladamente, seja qualquer elo da cadeia de abastecimento. Eu acho que é a oportunidade de a gente conseguir juntar força, pegar produtor, distribuidor e resolver em conjunto pontos que hoje não funcionam.
Mas, Jean Paulo, veja só, o produtor de pepino, produtor de repolho, ele já está preparado para dar essas informações, fazer a rastreabilidade?
Então, a rastreabilidade, olhando o conceito mais básico dela, se eu pensar na informação mínima, é de quem eu comprei para quem eu vendi. Vamos dizer que ele é um produtor, ele precisa saber quanto ele produziu e para quem ele vendeu. Isso é o mínimo hoje exigido para esse processo de rastreabilidade. Então é simples.
Claro que essa informação não vai estar no produto, vai estar na caixa, isso, na embalagem?
Vai estar na caixa para os produtos que são granel e para os produtos que são embalados, aí obrigatoriamente tem que seguir a regra de rotulagem.
Mas a gente imagina que isso vai ser bom para as grandes redes de supermercados. Mas e o meu mercadinho lá do meu canto, do meu bairro, ele também?
Na teoria, sim. Ele também. Essa regra vale para todos.
Meu Deus, mas nós estamos preparados para isso, Jampão?
Eu acho que não, né? Assim, sem dúvida, os pequenos, médios... E quando eu falo preparado, não é um preparado porque a operação disso é complicada. É preparado com acesso a essa informação. As pessoas talvez não saibam o que precisa ser feito por conta dessa instrução normativa e não sabem por onde começar o processo de registro para rastreabilidade.
Tanto que essa dúvida impediu, ou está pelo menos adiando, as multas, a fiscalização. Por enquanto, nós estamos nesse período de informação, de orientação, é isso?
Perfeito. Assim, até o final do ano, segundo aí os órgãos que estão regulando isso, vão ser sempre de orientação. E o início do ano que vem, aí sim, eles começam uma fiscalização mais, vamos dizer, com algum tipo de multa ou penalização, se for o caso.
E que valor é isso?
Ah, eu já vi valores que de 500, 800 mil reais até 8 mil reais. Então,
800?
Desculpa, falei errado.
Ah,
não. De 500 a 800 reais até 8 mil reais.
Ah, puxa vida. Mas por flagrante, vamos dizer assim?
Não, por resultado da não conformidade pela análise química associada à falta de rastreabilidade ou à falta de...
Como assim não conformidade com relação aos componentes químicos do produto?
Os produtos eles vão ser coletados no ponto de venda, no supermercado, por exemplo, e são enviados para laboratório, para análise dos defensivos químicos, daquilo que tem de princípios ativos que estão ou não autorizados em determinada cultura. Isso é fiscalizado atualmente já, né? Com a rastreabilidade, se tem a informação de quem é o distribuidor e o produtor. Então, com essa informação, é possível voltar para trás e indicar quem está certo e quem está errado nesse processo.
João Paulo, você é um especialista no setor de agronegócio, você auxilia os produtores intimamente como cidadão. Como é que você vê isso? Porque eu estou surpreso, chocado, achando que é a mão forte da polícia em cima da produção. Será que a produção não vai ser travada?
Esse assunto, ele, desde 2001... O programa de análise de resíduo em alimentos da Anvisa, ele já opera, ele funciona. Eles vêm dando sinais de que isso ia acontecer. Essa instrução normativa, ela ficou em consulta pública uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, também ninguém se manifestou. O setor inteiro, ele levou isso com pouco, vamos dizer, cuidado e atenção nesse processo. Novamente, a pressão ou a exigência de um alimento mais seguro na ponta está fazendo com que os órgãos reguladores se posicionem. Eles fizeram de uma maneira, eu acompanhei esse processo bem de perto, assim, eles fizeram um caminho lento até, mas o envolvimento do setor foi muito baixo. Então, no momento que passou a vigorar, o sentimento é esse que o senhor está colocando.
Mas agora também não tem mais jeito.
Agora não tem mais jeito. O que eu acho que, assim, pelo menos nos contatos que nós estamos tendo aí com a cadeia de maneira geral, é que tem uma compreensão por parte dos órgãos do governo e por parte dos agentes dessa cadeia de que precisa fazer, mas, vamos dizer, ajudar a educar também, ajudar as pessoas, principalmente os médios e pequenos, a entender como que se implanta isso, como que põe para funcionar esse processo, né? Então, tá tendo uma maleabilidade nesse sentido.
Sabe o que me preocupa, João Paulo? É o fato de que isso vai ficar na mão dos fiscais. E você não está sabendo o que está acontecendo naquele bairro, naquele supermercado.
Vamos ficar de olho, né? Vamos ficar atento.
João Paulo, eu costumo fechar as minhas reportagens dando um espaço para que o entrevistado faça uma orientação, dê um passe um recado para os produtores. Qual é o recado que você passa para os produtores do Brasil nesse instante?
Bom, eu acho que é uma, como eu falei no começo, né? Todos os processos novos, eles assustam, eles podem trazer algum tipo de aflição. Mas nós temos hoje algo que nós não falamos aqui nessa conversa e poucas pessoas, apesar de ser um tópico importante, ainda se referem, que é o desperdício dos alimentos. Os alimentos são desperdiçados na cadeia de abastecimento porque a ineficiência do processo produtivo é grande ainda. Então as margens são grandes, as perdas são grandes e isso corre na cadeia inteira, chegando em alguns casos a 40%, 50% do volume. O ponto de partida... Eu estou falando por experiência própria. Mais simples de começar a controlar processos é a rastreabilidade. porque eu preciso começar a registrar o que eu faço, o que que eu plantei e o que que eu colhi, né? Depois o que que eu comercializei e o que que eu recebi. Então, eu acho que é um ponto de partida muito interessante como, vamos dizer, princípio de melhoria, processo de produção.
Mas eu preciso fazer mais duas perguntas, então. O custo disso, tá, né? É caro para a pessoa fazer isso, o produtor fazer isso na sua lavoura?
Então, esse é o, eu tenho também tentado entender na composição de custos da fruta, do legume e da verdura. Vou dar um exemplo de um produto que tem valor agregado baixo, que na semana passada eu fiz o levantamento detalhado. Alface. Pé de alface na safra 2016-17, pelos indicadores da ICPE, custou 86 centavos, né, o custo de produção. 15% disso está descrito lá como custos não identificados, 15%. É alto dentro de um produto de valor agregado baixo. Estou falando da nossa solução aqui específico, né? E eu fiz um levantamento médio de preço, então, pegando assim, algumas referências, nós chegamos a 0,07 centes de reais dentro desse custo de produção. Nós estamos, eu acho que é assim, é aquela coisa, a gente está olhando aquilo que não é a causa raiz do nosso problema.
Por fim, onde obter informação sobre isso?
Bom, eu acho que, obviamente, o lugar mais simples é a internet, se buscar a rastreabilidade de frutas, legumes e verduras, o próprio site da Anvisa, o site do Ministério da Agricultura também. Tem a Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, que tem um programa também deles. Tem os nossos sites, as nossas referências ali, tem bastante material disponível. Eu acho que a internet é o caminho mais simples.
Ok. Então, só para encerrar, repassando então essa normativa 02, que entrou em vigor no dia 2 de agosto. Então, essa primeira bateria vai começar a ser multado os produtores que não tiverem informação, não levarem informação a tal da rastreabilidade, produtores de citros, maçã, uva, batata, alface, repolho, tomate e pepino. Então, portanto, em fevereiro de 2019, poderá haver multas. Em agosto de 2019... melão, morango, coco, goiaba, caqui, mamão, banana, manga, cenoura, batata doce, beterraba, cebola, alho, couve, agrião, almeirão, brócolis, chicória, couve, flor, pimentão, abóbora e abobrinha. E depois de agosto de 2019, todas as demais frutas, todos os demais vegetais e assim por diante. Tome informação, seja o produtor rural mais bem informado, no mínimo para você se proteger. Obrigado pela atenção, Notícias Agrícolas volta com mais informações. E vamos em frente.